Bom dia, bom dia. O nosso Deus, ele é bom, ele é fiel, ele é justo e verdadeiro. Não há um Deus melhor ou maior do que ele. Nessa manhã, está no meu coração de nós entendermos algumas coisas importantes quanto você ouvir a Deus e obedecer a Deus. Me fizeram uma pergunta, eu gosto quando me fazem perguntas, porque nos ajuda a ver como é o contexto do coração das pessoas que estão lendo a palavra de Deus. Então, me perguntaram o seguinte, foi uma pergunta de um dos detentos, porque na penitenciária tem muitas religiões. Então, a doutrina correta é muito combatida pelas outras religiões que não entendem o contexto da palavra. Então, e qual que é o meu papel? É insistir com eles, que eles continuem lendo a palavra, orando no Espírito Santo, porque somente assim eles vão aprender a entender a palavra. Porque quem interpreta a palavra para você e para mim é a pessoa do Espírito Santo. Se você não levar em consideração a pessoa dele, do Espírito de Deus, que vai te ajudar na interpretação da palavra, você simplesmente vai entender a palavra naturalmente, mentalmente. E dá errado. Então ele perguntou: olha, no coração dele era o seguinte, mesmo eu estando na penitenciária, Deus tem um chamado para mim e de qualquer maneira eu vou cumprir o meu chamado. Não importa o que eu faça, não importa quantos caminhos eu leve, no final Deus tem um chamado para mim e de qualquer jeito eu vou terminar o meu chamado. Então isso não é verdade, não é real. Porque eles acreditam assim: olha, eu estou aqui porque eu me recusei a obedecer a Deus no meu chamado, então Deus fez com que eu viesse num lugar como esse para que eu aprendesse alguma coisa. E o meu chamado acontecesse, que é pregar aqui na penitenciária. Não é dessa maneira. Deus, ele não vai cumprir o chamado dele na sua vida, mesmo que você não queira. Não é verdadeiro isso. Cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós. Deus chamou você para ser família dele, primeiro ponto. Deus te chamou para fazer parte da família de Deus, para você nascer de novo e ser vivo, porque aquele que ainda não nasceu de novo, ele está morto. Então, isso é importante entendermos. Mas ele é muito bom, ele tem até uma religião, só que religião não dá vida para você. O que dá vida para você é Cristo, que não é uma religião. É óbvio, a partir do momento que você nasce de novo em Cristo, você vai abandonar as práticas antigas. Porque você nasceu em uma outra família, família de Deus, e na família de Deus existe um padrão divino para você viver. Você vai andar hoje em santidade, porque Deus é santo e você também é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Então, quando você nasce de novo, você começa a abrir mão das suas tradições religiosas que você aprendeu com seus pais, que te ensinaram. Então, você vai abrindo mão naturalmente daquelas práticas, porque você vai se fortalecendo em quem você é hoje, em Cristo, que não é uma religião. Então, é muito importante nós entendermos que existem muitas pessoas lá fora e também dentro das igrejas que estão espiritualmente mortas, não tem vida de Deus no coração delas. Isso é problema para você e para mim. Por quê? Porque nós fomos chamados para anunciar a vida para quem está morto. Mas não é uma fala somente. É o nosso posicionamento, o nosso comportamento. Hoje eu concordo com isso, Porque o meu Pai Celeste concorda. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Hoje eu não concordo com isso, porque na minha casa, na minha nova família, no padrão do meu Pai Celestial, isso não é bom para mim. Você tem uma pessoa que te orienta, e essa pessoa é Deus, é o Espírito de Deus. E não existe nada melhor do que nós lermos a palavra de Deus, o contexto da palavra de Deus, e aprendermos pela história de Israel como que Deus foi agindo, foi fazendo, até chegar a Cristo. É um aprendizado para nós, por quê? Porque você vai ver a palavra de Deus operando geração após geração. Deus não muda de ideia. Ele é imutável. Nele não há sombra nenhuma de variação. A Rita muda de ideia, mas Deus não muda de ideia. Então nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito de Deus. Falando em ouvir a voz do Espírito de Deus, a carta do Alan, essa última carta, foi colocada no site. Está muito, muito legal, porque ele fala sobre emoções. As nossas emoções nos atrapalham. As nossas emoções quebradas nos atrapalham. Você não pode dirigir a sua vida firmada numa emoção. Ah, hoje eu estou com vontade de ler a Bíblia, então eu vou ler. Ah, hoje não estou com vontade. Ah, hoje não quero ler. Eu não posso andar na minha vida espiritual dessa maneira. Ah, hoje eu estou com vontade. Hoje eu acho que eu tenho fé. Ah, hoje eu não tenho mais fé. Não. Está tudo dentro de você. Você tem que andar não por aquilo que você está vendo ou sentindo, mas por fé na palavra de Deus. Você tem que entender o contexto. Você não pode sair fora de um contexto bíblico de quem você é hoje. Infelizmente, as pessoas dentro das igrejas estão vivendo de maneira muito errada. Vivendo do jeito que elas acham e elas querem que Deus concorde com elas. Porque elas vêm no lugar como este, olha Deus, eu quero o seguinte, eu quero isso, anota aí, ó. É assim, vai no mercado para mim, Deus, e traz isso, isso e isso. Porque é isso que eu quero hoje. Tá bom, Deus? Não é assim que funciona. Existe um padrão de vida para você e para mim. E nós temos que trilhar esse padrão. Por quê? Porque toda a história já foi contada na Bíblia. Você sabe o final da história. Que tudo que você está vendo vai desaparecer. Ontem eu falava sobre qual é o maior milagre que poderia acontecer na vida de um homem. Quando a gente fala em milagres, você pensa logo numa cura. Ai, uma cura física. Que bom. Ah, não, eu preciso de uma cura na minha área financeira. Não, eu preciso de uma cura nos meus relacionamentos. Tudo isso realmente é um milagre, pode acontecer, é maravilhoso. Mas o maior milagre não acontece aqui fora, na nossa carne. O maior milagre acontece no teu espírito, quando você sai da morte para a vida. Porque aquilo que acontece no espírito é eterno. E aquilo que acontece na minha carne, uma cura, por exemplo. Hoje eu estou com 53 anos. De repente estou enfrentando uma enfermidade e sou curada. Só que essa cura pode se manifestar no meu corpo até eu ter 100 anos de idade. Mas aí acabou. Porque a minha carne vai morrer, vai voltar ao pó. E essa cura, esse milagre só durou 50 anos. Mas a minha vida eterna, a vida de Deus em mim, é para sempre, é por toda a eternidade. É para sempre. Dinheiro, posso ficar milionário. Fiquei da noite para o dia muito rico, milionário, tudo bem. Mas é para sempre? Não. Fulano ficou rico e durou só 10 anos e ele morreu. E para onde ele foi? Se ele não nasceu de novo, ele seguiu a trajetória de todo ser humano que nasce no planeta Terra, morte eterna, que Adão colocou. Então, nós nunca podemos parar de entender isso. Porque se você não entender isso, você não faz nada pelo perdido. Mais ou menos assim, tô nem aí com ele. Ah, é problema de Deus. Mas ele é seu amigo. Ah, mas é problema dele. Ele é um ótimo amigo, eu vou falar isso para ele. Se eu viver Cristo para o meu amigo e falar para o meu amigo que ele tem que nascer de novo, ele vai deixar de ser meu amigo. E eu gosto muito da amizade dele. Ah, ele é um amigo muito bom. Eu passeio muito com ele, ele tem muito dinheiro e me convida para todas as festas. Vou contar para ele que ele tem que nascer de novo? Ah, não. Agora eu pergunto, você é amigo dele? Não. Você vem dizer para mim que você o ama? Não, não diga isso para mim. Porque eu sei que não é verdade. Porque se fosse verdade o seu amor para com teu amigo, você ia fazer questão de viver o evangelho para ele. Não de fala, de vida. E você ia ter que encarar assim. Quando ele falar qualquer coisa para você, você vai ter que dizer, não, não creio mais assim. Mas olha, pega isso, vamos fazer tal coisa. Não creio mais assim. Você virou crente? Crente, até o diabo é crente. Esse não é o problema. Crente significa crer em Deus. Se você perguntar para o diabo, ele sabe que Deus existe. Ele sabe. Então, nessa manhã, eu quero despertar a igreja para que você tenha comprometimento com você mesmo. Para que a sua vida seja uma vida de compromisso com você mesmo, com aquilo que foi feito no teu espírito. Isso que você tem que começar a pensar. Porque o diabo não quer que você saiba quão precioso é a sua vida para Deus. O diabo não quer que você cumpra o teu chamado. E eu vou mostrar para você hoje que tem muitas coisas que nós estamos fazendo que está fora do nosso chamado, fora da vontade que Deus pessoal, a vontade de Deus para a sua vida pessoal. Porque pode parecer, nem tudo que você faz é pecado. Nem todas as coisas que o diabo mostra para mim ou que a vida me apresenta e que eu faço não é pecado. Mas aquilo que parece que não é pecado e que eu estou fazendo está me tirando da perfeita vontade de Deus para minha vida. Por isso que eu tenho que aprender a ouvir a voz de Deus falando comigo. E só tem um jeito de você ouvir a voz de Deus. Se você passar tempo com ele, treinando o seu ouvido, principalmente existe uma prática fantástica que vai lhe ajudar, chamada oração no Espírito Santo. Passar tempo orando em línguas vai tirar de você aquele entulho que está deixando você surdo e cego para seguir a Deus. Deus quer que você faça algo específico no corpo para ele. Nesta terra. E só ele vai poder te revelar isso. Só ele vai te conduzir a esse lugar. Senão você vai achar que está fazendo tudo certo, porque aparentemente não é pecado, mas que não está te levando, está te tirando do plano que Deus tem para você em relação ao seu chamado. Vou dizer uma coisa bem, bem prática, com a minha própria vida. Não é todo mundo aqui que vai ter o chamado de deixar o seu trabalho e viver exclusivamente do Evangelho, em tempo integral. Não é todos nós, não é todo mundo aqui que vai ser pastor. Existe no nosso meio chamado de socorro, de governo, de apóstolo, de mestre, de pastor. Eu tenho muitos amigos pastores que são pastores hoje que têm um trabalho secular. Eu conheço pastores assim. Só que quando você começa a se entregar para o Espírito Santo, passando mais tempo com ele, as mudanças começam a acontecer. Então, quando eu cheguei num ponto da minha vida, eu deixei a universidade. E minha mãe está aqui, ela sabe disso. Talvez eu não me lembre direito o ano, mas talvez ela se lembre. Eu deixei a faculdade em 2004, mais ou menos. Estamos em 2015. E eu fiquei ainda com o meu CRO. CRO é aquela carteirinha para você ser dentista. Se você não tiver a sua inscrição no CRO, você não pode exercer a sua profissão. Eu deixei a faculdade e eu ainda continuei pagando o CRO. Porque se eu não tiver isso, eu não posso assinar como dentista, eu não posso assumir nenhum cargo público, eu não posso ter um consultório. Eu deixei a universidade, fiquei na minha casa, comecei a orar. Não vim naquela época para este lugar. Continuei na minha casa. Mas eu tinha um CRO, eu tinha uma carteirinha ainda que, tipo assim, uma maneira emergencial, eu tenho minha carteirinha. E na época, quando eu deixei a faculdade, alguns amigos me ligaram e falaram, Rita, porque eu também sou especialista em radiologia, eu tenho especialidade, além do mestrado. Então, qualquer pessoa que tenha o certificado que eu tenho, eu posso assinar como radiologista. Mas tinha que ter o CRO. Lógico, é a base. E me convidaram, ó, você não tem nem que vir aqui para o Paraná. Eu mando pelo correio, você dá os laudos para mim, você assina e você recebe pelos laudos dados. Aparentemente é um bom emprego. Para e pensa, eu estou na minha casa, os meus amigos mandam para mim pelo correio as radiografias, só tenho que dar o laudo, eu olho, dou o laudo, escrevo e mando de volta. E recebo. Olha que emprego maravilhoso. Ia ganhar mais do que eu ganhava na universidade. Se eu fosse boa radiologista. Só que no meu coração não havia o sinal verde para seguir em frente. Era pecado? Não, hipótese nenhuma. Isso não é pecado. Trabalhar não é pecado. Digno ao trabalhador. Só que aquilo iria me tirar de um contexto que Deus estava trabalhando comigo. Ia me desviar, eu ia perder tempo com aquilo. Até cair a minha ficha, que não era para eu ficar dando laudo, que ia pegar muito do meu tempo, eu teria que orar, eu sairia fora do que Deus tinha para mim. E eu não aceitei. E passado um tempo, eu chamei a minha mãe e disse, mãe, eu não vou mais pagar o CRO. Não pago mais. E é uma decisão muito séria, porque se eu não pagasse mais, seria desligada. Então, acabou. Fecha a porta. Pá! Não tem mais como você estar voltando. Então, nós temos que entender que tem coisas que você precisa fazer. Mas se você não tiver força no espírito, você não vai fazer. E para ter força no espírito, você precisa passar tempo com Ele. É a tua chance passar tempo com Deus. Então, nessa manhã, nós vamos orar e vamos deixar Deus falar conosco, porque somos uma família. Esta reunião é uma reunião de família de Deus, aonde nós temos um Pai Celeste que fala conosco, que nos ajuda, que sabe o que você está enfrentando, que quer falar especificamente com você. E você precisa confiar na instrução dele, porque ele te ama. Aquele que está em você é imbatível. Aquele que mora dentro de mim é imbatível. Ele é perfeito. Ele nunca erra. Deus nunca vai levá-lo a dar passos aonde você vai ser prejudicado, onde você vai ser afrontado. Pelo contrário, se você confiar nele, vai ter dificuldades? Sim, inúmeras dificuldades. Nós vamos ver na palavra, quando o povo de Israel saiu do Egito, não foi tão fácil como eles imaginavam. Mas havia uma palavra de ordem sobre eles. Existe uma palavra de ordem sobre você e sobre mim. Aquele que está em você quer te ensinar todas as coisas. Ele quer te conduzir hoje a águas doces e tranquilas. Nós vamos abrir o nosso coração. Quando você aceitou Jesus, a sua vida mudou. Você saiu da morte eterna, você entrou na vida eterna. E nós temos que ter uma responsabilidade com esta vida que está dentro de você. Você não pode ser irresponsável. Porque esta vida gera outras vidas se você começar a ministrar. Porque o maior milagre é um novo nascimento. É por isso que Jesus disse para os discípulos, vocês farão maiores milagres do que estes que vocês estão vendo. Maior milagre do que ver um cego enxergar. Maior milagre do que ver um paralítico andar, um surdo ouvir. Tem milagres maiores do que esse tem. Que é o novo nascimento. Que acontece no teu espírito. Porque o cego não vai ser cego para sempre. Um dia essa carne dele vai cair dele, a cegueira vai cair e ele vai abrir os olhos espirituais dele. E se ele não nascer de Cristo, vai continuar em trevas por toda a eternidade. E é isso que Deus espera de você e de mim. Uma responsabilidade com o nosso chamado. Uma responsabilidade em buscar o seu amadurecimento, o seu crescimento, deixar de ser menino, levado por tudo quanto é vento de doutrina. Você tem tempo hoje? Ótimo! Gaste o seu tempo na presença de Deus, orando, lendo a palavra, meditando, orando no Espírito Santo, para que o seu caráter seja transformado e mudado, para que essa carnalidade saia de você. Hoje o pessoal da internet vai conseguir cantar junto, saber que estamos passando aqui. E essa música é muito linda. Eu gostaria que você atentasse para a letra dela e cantasse junto, vai ser fácil você cantar. Fala, Jesus Cristo mudou o meu viver. É uma música antiga, bem na época da minha conversão. Ela é bem antiga. Mas é uma música que fala muito ao meu coração ainda hoje e vai falar ao seu. Você pode cantar junto se quiser. Quem mudou o teu viver foi Jesus. Então fecha teus olhos nessa manhã. E pensa sobre isso, Ele mudou o teu viver. Sim, Jesus Cristo mudou. Ele mudou o teu viver e o meu viver. Obrigada, Senhor. Seu coração é diferente hoje. O seu coração não é igual. Obrigada, Senhor. Está no seu lugar, fala para Deus que você o ama. Ele mudou você por dentro. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Agora é diferente. Ele fala: Cristo deu-me seu amor. Se Ele mudou o teu viver, cante isso. Ele mudou o teu viver. Ele mudou a tua vida e te tirou da morte. Que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Obrigada, Senhor. Porque a nossa vida foi mudada e transformada. Muito obrigada pela tua palavra que é real, que é verdadeira. Muito obrigada pela vida que temos em Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. És maravilhoso. O amor só conheci em canções. Obrigada. Obrigada, tu és real. Tu és verdadeiro, eu te amo. Eu te amo. Vamos ficar de pé. Erga tuas mãos. E começa a dizer para Deus que você o ama. Você o ama. Ele é a sua vida. Diga para Ele: Pai, o meu coração hoje é diferente. Não é mais o mesmo coração. Não liga para ninguém, fecha teus olhos. Deixa Ele falar com você. Começa a dizer para Deus que você o ama. Que Ele é a sua vida. Que você não é mais a mesma pessoa. Que você quer ter experiências maravilhosas com Ele. Obrigada, Senhor, por esta manhã maravilhosa. Obrigada por cada pessoa que está comigo nessa manhã. Obrigada porque temos um chamado para sermos família. Um chamado para sermos família. Que cada pessoa nessa manhã, Senhor, comece a experimentar da Tua presença doce, de uma palavra doce, de uma palavra que encoraja. Que cada pessoa que está comigo nessa manhã esteja recebendo agora o milagre. Recebendo de Ti nessa manhã, Senhor. Nós chamamos. Não há um Deus melhor, não há um Deus maior. Tu és fantástico. Tu és um Deus sobrenatural. Tu és Deus e nós chamamos. A nossa vida te pertence. Tu és santo, santo, santo. Um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus justo. Um Deus fiel, um Deus verdadeiro. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Não há condenação para todo aquele que está em Cristo. Que nessa manhã tão doce de domingo não seja como um domingo qualquer, mas seja um domingo diferente, porque o nosso Pai Celestial está conosco, nos encorajando nessa manhã, nos orientando, nos fortalecendo, nos ajudando a tomarmos decisões que estarão mudando para sempre a nossa caminhada cristã. Obrigada por essa manhã, Pai. Obrigada pelas curas, pela prosperidade da Tua igreja. Obrigada pelas respostas de oração que o Senhor está nos dando. Obrigada pelas pessoas que estão conosco pela internet, que você seja agora abençoado por Deus, encorajado por Deus, pela palavra de Deus, que a tua vida mude agora, que você reconheça Cristo como teu Senhor e Salvador, que você entregue a tua vida para Ele e tenha experiências fantásticas. Amém. E vamos pegar Provérbios, primeiro versículo. Provérbios, capítulo 14 de Provérbios, versículo 12. Todas as vezes que eu lia esse versículo, até há um tempo atrás, todas as vezes que eu lia, eu achava que aquele homem, que esse versículo de maneira específica estava falando sobre pecado. Sobre pecado, isso que eu achava. Eu lia, eu lembrava, todas as pessoas que estão fazendo escolhas erradas, que estão andando em pecado, vão morrer. O fim é morte para elas. Até que o Espírito Santo falou esse versículo de outra maneira no meu coração. É lógico, se você anda em pecado, você anda em caminhos de morte. Mas Ele leu de uma outra maneira para mim esse versículo. Está escrito aqui: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Tem decisões que você toma que parecem corretas, não é pecado, mas que o fim não será proveitoso. Vai tirá-lo de um caminho que Deus traçou para você. Quando eu pego a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vemos um plano perfeito de Deus para o corpo de Cristo. Mas, Deus tem um plano individual para cada um de nós, específico para você, que é a sua chamada, que é aquilo que Ele quer que você faça para Ele. É bem específico. E durante essa trajetória do seu novo nascimento, vão aparecer muitas oportunidades maravilhosas diante dos teus olhos. Que se você escolher essas oportunidades, no final você vai descobrir que não era assim uma grande oportunidade, que o levou a sair da vontade de Deus para você. Não era pecado, mas te tirou de um caminho que Ele tinha para você. É por isso que nós temos que aprender a ouvir a instrução. Com certeza, se eu tivesse escolhido fazer todos aqueles laudos na clínica de radiologia, eu não estaria aqui nessa manhã. Não estaria. Seria salva? Sim. Eu sei que eu vou para o céu. Porque não é pelo meu esforço, é porque eu creio no esforço dEle, na obra que Ele já fez. Eu creio que Cristo é meu Senhor e Salvador. Eu deixei os deuses estranhos que eu seguia antes e me firmei nesse caminho. Eu vou para o céu. Mas se eu tivesse feito aquela escolha, todo o tempo que eu teria para orar e buscar a Deus, para entrar nesse chamado que Ele tem para mim, eu não teria. Eu estaria envolvida, ganhando dinheiro, e viajando, e comprando coisas, e me divertindo. Não é que isso seja pecado, quero que vocês entendam isso. Não é pecado se divertir e viajar, não é pecado. Mas eu não estaria cumprindo algo que Ele teria para mim. E para você fazer algumas escolhas, nós temos que entender o que é que Ele quer comigo. Tem que ser algo que vai brotar do teu coração. Nessa carta do Alan, essa última carta, que está no site, ele fala que chegou um tempo da vida dele, que ele estava numa igreja, num lugar servindo, ele fazia sempre as mesmas coisas e começou a ter uma insatisfação dentro dele. Ele estava numa boa igreja, mas parecia que eu acho que Deus está falando comigo. Acho que essa insatisfação está dizendo que Deus tem outra coisa para mim, que eu tenho que sair daqui, que chegou a hora de eu ter o meu ministério. Eu acho que chegou a hora de eu ter o meu ministério, que eu tenho que sair desse lugar. E ele começou a ficar depressivo, as coisas não, ele ia arrastado, ele dava aula no Instituto Bíblico, ele era coordenador de um curso. Parecia que ele tinha que largar tudo, abandonar tudo e seguir e voltar para o Canadá, que era um desejo do coração dele. A mãe dele mora no Canadá. Mas ele foi orando. Só que ele até chegava a dizer para alguns amigos íntimos, olha, Deus está me chamando, eu acho que estou com uma alegria, acho que chegou a hora de eu deixar isso aqui, vou ter o meu chamado, o meu ministério. Os amigos, tudo bem, né? Um homem de Deus falando, ok. Mas ele permaneceu orando e lá dentro não havia uma paz. Aquela paz, sabe aquela paz que faz você dar aquele passo? E a falta dessa paz não permitiu que ele tomasse essa decisão. E um dia ele acordou. E ele pensou, nossa, que bom que eu não tomei aquela decisão. Seria uma decisão terrível, que estragaria toda a minha vida. Porque ele ia mudar de cidade, de igreja, de tudo. E seria uma decisão terrível. Mas parecia uma boa ideia. Então eu quero dizer para você que talvez você chegou numa encruzilhada. Não tome decisões sem ter paz no seu coração, no seu íntimo. A Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Todos nós somos chamados por Deus, todos nós. Mas quem se faz escolhido... é você. É você que se faz escolhido para aquilo que Ele tem para você. Quando você começa a não buscar mais os seus próprios interesses e começa a buscar os interesses dEle. E vamos ver como ele vai o tempo todo nos guiar. Pega comigo Êxodo. Nós conhecemos a história do povo de Israel. Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 17. Eu vou ler algumas coisas, mas nós vemos aqui que o povo de Israel, vou contar a história para vocês entenderem o contexto, mas eu sei que vocês já conhecem. O povo de Israel estava escravizado no Egito, era escravo. E Deus enviou o libertador, Moisés, que tirou o povo do Egito para levá-lo a uma terra prometida chamada Canaã. Deus prometeu levá-los a uma terra maravilhosa. Os tirou do Egito. O Egito, para nós, tipifica Satanás, a maneira como nascemos, escravizados ao pecado. Todo homem nasce escravo do pecado, nasce morto espiritualmente, pela escolha de Adão. Aquela pessoa mais educada que você conhece, mais gentil, mais amável, aquela pessoa tão maravilhosa, tão de fala doce e mansa. Se ela ainda não nasceu de novo, essa pessoa de fala mansa, doce e muito educada está indo rumo ao destino dela, com o qual ela nasceu, de morte eterna. Ela está indo rumo ao inferno. Porque todas as pessoas que nascem no planeta Terra nascem espiritualmente inimigas de Deus, afastadas de Deus e mortas. Todas, sem exceção. Quando Jesus chegou à Terra, era tudo negro, trevas, e só tinha uma luz, a dele. O mundo jaz em trevas. Depois de Adão, o primeiro Adão, Jesus é chamado o segundo Adão. Ele nasceu espiritualmente vivo, sem pecado algum. Nasceu como homem, imagina o milagre. O próprio Deus se fez homem por amor a mim e a você. Por amor a toda a humanidade. Ele se fez homem. Habitou num corpo humano. Ele, Deus, habitou num corpo humano. A vinda de Cristo mudou a história do homem. Então, olha só. O povo de Israel saiu do Egito. E Moisés conduziu o povo. Olha só, versículo 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Então Deus escolheu um caminho para tirá-lo. Tinha vários caminhos para eles seguirem, mas Deus escolheu um caminho para que eles não tivessem vontade novamente voltar ao Egito. E porque Deus conhece a alma de um homem. Sabe que a nossa alma é muito insatisfeita. Nós vamos ver que durante todo o decorrer da caminhada do povo de Israel, naquele deserto, eles murmuravam, reclamavam. E porque eles murmuravam e reclamavam, morreram no deserto. Só a geração de Caleb e a geração de Josué entraram na Terra Prometida. Aquela geração que saiu do Egito, morreram no deserto. Durante a caminhada de 40 anos, pereceram. Por quê? Porque murmuravam e reclamavam. Só a geração proveniente deles, mas Josué e Caleb entraram. Porque a Bíblia diz que em Caleb e Josué havia um outro espírito. Mas vamos lá. Significa que eles não foram salvos? Sim, foram salvos. Mas não aproveitaram das bênçãos de Canaã, pela rebeldia do coração deles. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. É isso que eu quero mostrar para vocês. Essa presença de guiar o povo tipifica o Espírito Santo que nos guia hoje, guia a todo aquele que nasceu de novo. A saída do Egito demonstra um novo nascimento, deixou o Egito, a escravidão. E todos passaram pelo Mar Vermelho, passaram pelo novo nascimento, não voltaram mais. E nós vemos que quando estavam marchando, indo, eles se depararam com o primeiro obstáculo, primeira resistência, o Mar Vermelho diante deles. Olha o que Deus disse para Moisés, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Quando o povo de Israel saiu do Egito, havia uma nuvem que os seguia, que os cobria. Havia uma coluna de fogo. Então, noite e dia, eles eram guiados pelo Espírito de Deus. Noite e dia, o tempo todo. E nós precisamos começar a pensar a respeito disso. Que hoje nós temos o Espírito Santo nos guiando. E olha quando o cântico de Moisés, quando eles venceram e passaram. Olha Êxodo 15, versículo 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Olha o versículo 6. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Eles eram guiados. Hoje você é guiado pelo Espírito Santo. E você tem que ouvir a instrução dele. A hora que ele fala, faça, você faz. A hora que ele diz, para, você para. Eu gosto de ler algumas coisas de Êxodo que conta a história, essa trajetória, porque Deus vai se identificando, vai falando quem ele é para você. Ele vai dando instruções precisas. Mesmo vendo todo aquele milagre, para e pensa. Moisés coloca o cajado, fala a palavra, e o mar se abre. E a Bíblia diz que Deus fez um vento soprar, e soprou, e abriu o mar, e paredes de águas. Imagina o povo passando um milagre poderoso. Mesmo vendo esses milagres, o povo ainda permaneceu murmurando, reclamando. E olha o que o Senhor fala aqui, Êxodo 15, versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Além de salvar, Deus é o Deus que nos sara. E a Bíblia conta que durante aquela trajetória no deserto, por 40 anos, o pé crescia com o sapato, as vestes não envelheceram. Milagres poderosos. E mesmo assim, o povo reclamava. Porque eles reclamavam antes, quando Moisés, e agora? Nesse deserto, cadê a água? Foi para isso que Deus nos tirou, para morrer no deserto? Continua comigo. E eles foram reclamando e murmurando. Vá comigo para Êxodo, capítulo, no finalzinho de Êxodo, 40. Então, durante toda a trajetória pelo deserto, Eles reclamavam porque não tinha comida. Deus mandou o maná. Reclamavam da água. Reclamavam que queria carne. Só come maná? Queria carne. Manda cordonizes. E Deus sempre abençoando o povo. Mesmo o povo murmurando e reclamando, Deus ali, abençoando. Tinha uma promessa. Deus não é menino. Deus não é homem para mentir. Ele prometeu para José. Ele fez alianças. Deus prometeu para mim e para você. Que se você crer nele e seguir o caminho dele, ele vai cuidar da sua geração. Ele vai cuidar dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos. Ele vai cuidar. Porque você tem com ele uma aliança. E ele não esquece. As crianças, os meninos da fé podem fazer birra, se atirar no chão. Deus não vai machucá-los. Deus não é contra você, Deus é por você. Guarde isso no teu coração. Deus não é contra nós, ele é por nós o tempo todo. Ele era pelo povo de Israel. Olha aqui, versículo, então, Êxodo 40, versículo 36. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Enquanto a nuvem estava ali, eles continuavam caminhando e fazendo. O dia que a nuvem parava, ninguém tomava nenhuma decisão, todo mundo parava. Não ia para lugar nenhum. Esperava ali muitos anos, no mesmo lugar, aguardando. Até que a nuvem se levantava e caminhava. Então eles caminhavam. Isso é ser guiado pelo Espírito. Parece que nada está acontecendo. Parece que tudo está dando errado. Você tem o Espírito Santo. Fique firme, orando, louvando, adorando. Tenha paciência. Ele é fiel. Olha só, versículo 38. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. E de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Olha que fantástico. Eu quero com isso dizer para você que você precisa se aquietar. Para você ouvir a instrução e saber quando você vai fazer, como você vai fazer. Porque tem muitas coisas que nós fazemos que parece que é de Deus, mas não é de Deus, não é aquele plano que ele tem para você. Você não está ouvindo a instrução. E nós temos que ouvir a instrução e obedecer. Por isso, quando você passa tempo orando em línguas, você vai abrindo a condição. E olha que interessante. Quando eles estavam indo e passaram e foram vencendo e seguindo, por 40 anos eles foram caminhando e pereceram no deserto porque eles murmuravam, reclamavam. Se você continuar lendo, você vai ver o tanto que eles reclamavam. E Deus sempre ali. Moisés morreu e deixou alguém no lugar dele, Josué. Deixou Josué. É mais ou menos, é como se Moisés fosse Jesus, o Salvador. Fez o povo atravessar o Mar Vermelho, salvou o povo de Israel daquela escravidão. Jesus, nosso Salvador. E aí ele foi, morreu. Mas ele deixou alguém no lugar dele, Moisés. Jesus foi para o Pai, quem ficou conosco? O Espírito Santo. O Espírito da verdade, o Espírito da promessa, que nos conduz a toda a verdade do que foi feito em Cristo, o Salvador. Ele já proveu você, ele já sarou, já curou, já libertou. Então o Espírito Santo sempre vai trazer no seu coração e no meu coração essa verdade da salvação, o que Cristo realmente fez por nós. E quando eles estavam, atravessaram tudo, Canaã, terra prometida. Ah, eles falaram, mas lá é muito difícil, muito complicado. tem gigantes. Só Josué e Calé falam, não, gente, será que vocês não viram que o Deus que está conosco, aquilo não é nada diante de Deus, nós podemos entrar. Mas eles não quiseram. E aqueles que entraram, Josué e Calebe, aquela geração, quando eles estavam para entrar em Canaã, tinha mais o Rio Jordão. E logo em seguida tinha, o primeiro obstáculo que eles enfrentaram foram Jericó. Meu Deus, depois da salvação tem tudo isso ainda. Tem dificuldades, não era tudo tão fácil, tão simples. Nós temos que vencer as dificuldades. Estão dentro de nós, nas nossas emoções. E só tem um jeito, você passar tempo orando no Espírito. Orando em línguas, adorando, louvando. Deuteronômio 10, 12. Nós temos que continuar obedecendo a instrução de Deus. Não faça as coisas porque aparentemente são grandes oportunidades. Porque naquela época para mim era uma grande oportunidade. Afinal de contas, eu tinha saído da faculdade. Então, não ande atrás de grandes oportunidades. Ande atrás da verdade. Qual é a verdade de Deus para você, especificamente agora, nisso que você está enfrentando, para tudo. E ouça a instrução e obedeça, para que o diabo não desvie você do caminho. Retardando as coisas para você. A fé não é cega. A fé enxerga, por isso que ela avança. Porque ela enxerga o invisível. Moisés, lá em Hebreus 12, diz assim que Moisés contemplava o invisível. Por isso que ele deixou, ele preferiu largar os palácios da filha de Faraó. Ele rejeitou tudo aquilo, toda aquela riqueza. Porque ele enxergava o invisível, ele enxergou o eterno. Fique com o eterno, não com o temporário. Porque tudo no mundo passa. Mas Deus está construindo valores eternos no seu coração, no teu espírito. Pensa sobre isso, guarde isso. Deuteronômio 10, 11. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Tudo que Deus fala para você é para o teu bem, não é para o teu mal. Se você não quer se meter em rascadas, ouça a palavra, pratique a palavra, se firme na palavra. E ele começa a falar os benefícios dessa obediência. Deuteronômio 11, versículo 8. Ele fala assim, guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Se você guardar os meus mandamentos, você vai ser forte. Se você praticar a minha palavra, se você orar em língua, se você jejuar, se você meditar, se você louvar, se você adorar, você vai ser forte no espírito. É isso que temos que fazer. Não tem outro caminho, não adianta, não tem atalho, não tem desvio. São as práticas espirituais para te fortalecer, para que você não seja enganado pela tua carne, porque a tua carne também fala com você. E ela ama as grandes oportunidades. Ela ama folgar. Ela ama mandar. E olha só, versículo 13. De Deuteronômio 11. Se diligentemente obedecer a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Quando eles entraram em Canaã, na terra prometida, começaram a tomar posse, o maná parou de cair. Não teve mais maná. Eles iam plantar, iriam colher. Tem um período da sua vida, da sua trajetória, como um bebê. Vai chegar o momento que Deus vai olhar e você já é bem fortinho. Você vai trabalhar a sua alma. Aprenda a trabalhar a sua alma, tuas emoções, para que elas não te derrotem. Aprenda a trabalhar tuas emoções para que você não seja derrotado pelas tuas emoções mentirosas que mentem para você. Então é trabalho árduo? Pensa que jejuar é trabalho fácil? Orar no espírito? Adorar, louvar? Trabalhar. É você que tem que trabalhar isso. É você que tem que começar a exercitar o que ele já deu para você. E olha o versículo 16. Guardai-vos. Não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostrareis perante eles. Cuidado. Que o teu coração não te engane e você se prostre diante de outros deuses. Principalmente chamado Mamon, dinheiro. Não se prostre diante dele. Não seja escravo de Mamon. Olha o versículo 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensina-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossas casas e nas vossas portas. Olha que interessante. Quem ensina Deus para os teus filhos? A escola dominical? Você. Dia e noite. Teus filhos aprendem a servir a Deus por você. Você que mostra como fazer. Porque eles veem você fazendo, você orando, você jejuando, você louvando, você adorando. Então nessa manhã, vamos adorar o nosso Pai, que já deu tudo para nós. Não vamos nos deixar guiar pelas nossas emoções, pelas nossas fraquezas e falhas. Vamos permitir que o Espírito Santo nos guie. Nós temos a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que nos guia toda a verdade. Eu não sei o que você está precisando, mas vamos orar para que nessa manhã você receba. Se existem pessoas que estão enfermas e doentes que você conhece, vamos orar pela cura delas. Vamos orar para que elas sejam curadas. E nós somos um povo vitorioso, um povo vencedor. Porque nós ouvimos a instrução do nosso Pai e obedecemos. Porque Ele é o Deus que te sara. Ele é o Deus que me sara. Ele é o Deus que te sara. Vamos olhar a cura. Ó Pai, nessa manhã nós oramos pelas petições. Oramos por cada pessoa que está conosco pela internet, que também está colocando o seu coração, Pai, diante de Ti. Oramos por cada pessoa que está nesta manhã comigo, para que ela entenda que ela é vencedora. Toda operação maligna que combate a nossa fé, Senhor. Todo ataque de Satanás contra a tua igreja, contra cada pessoa que está comigo nesta manhã, contra a nossa fé, contra as nossas emoções, toda operação do mal contra a tua igreja reunida comigo nesta manhã e que está comigo pela internet. Toda esta operação maligna seja agora detida pelo poder da palavra. Que as escamas dos nossos olhos sejam arrancadas. Que os nossos ouvidos se abram para que possamos ouvir quem somos em Cristo Jesus, mais que vencedores. E toda a enfermidade seja removida do meio da igreja nessa manhã. Toda a operação maligna no meio da igreja, todo o fermento maligno seja removido do meio da igreja, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai querido. Muito obrigada por esta manhã gloriosa, manhã de cura, manhã de milagre financeiro, milagre físico, milagre espiritual. Muito obrigada pelas pessoas que estão agora nascendo de novo, porque entregaram a vida para Jesus Cristo. Muito obrigada porque temos o Espírito Santo nos guiando a toda a verdade daquilo que somos, mais que vencedores. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém.